Está entrando no ar o podcast World News,
o programa que conecta você ao mundo.
Eu sou Patrícia Bittencourt.
Eu sou Flor Pérez.
E eu sou Chico de Assis.
E no programa de hoje vamos contar a história de Maria da Conceição, uma refugiada da Guerra de Angola, e fazer uma análise sobre o que foi esta guerra civil.
O ano é 2008. Reconstrução é a palavra que define de maneira apropriada o boom que envolve a cidade de Luanda nos últimos tempos, desde o fim da longa e sangrenta guerra civil que eclodiu após o dia da Dipanda, que significa independência na língua quibundo.
Pois é. Hoje o que se vê na capital de Angola são guindastes furando o céu, gruas como esqueletos de dinossauros, grandes andaimes, tratores, escavadeiras furando o solo em toda a parte, trazendo a sensação de que tudo tem que ser arrumado às pressas.
Mas, há exatamente 33 anos atrás, o que se via era totalmente o oposto. Ao invés de guindastes e escavadeiras, o que existia eram tanques de guerras, fuzis e muita matança.
Na sequência do derrube da ditadura em Portugal, no dia 25 de abril de 1974, abriu-se perspectivas imediatas para a independência de Angola. O novo governo revolucionário português abriu negociações com os três principais movimentos de libertação: o Movimento Popular de Libertação de Angola, a Frente Nacional de Libertação de Angola e a União Nacional para a Independência Total de Angola.
Entretanto, a independência de Angola não foi o início da paz, mas o início de uma nova guerra aberta. Muito antes do dia da independência, em 11 de novembro de 1975, os três grupos nacionalistas, os mesmos que tinham combatido o colonialismo português, lutavam entre si pelo controle do país e, em particular, da capital Luanda.
Esta guerra, que durou quase 30 anos, resultou num vasto deslocamento de populações e a separação de famílias, tanto dentro do país como para o exterior. Quem nos fala um pouco sobre como isso aconteceu é a refugiada Maria da Conceição Leite, que quando estourou a guerra tinha apenas 10 anos.
Deixei meus amigos, a escola, casa, o presépio da casa armado, porque a gente teve que fugir. A reação das pessoas nas ruas eram correndo, se escondendo, umas querendo pegar carro para fugir junto. E o que mais me impressionou foi ver criança correndo, mulher correndo. Num conjunto todo foi feio. Eu acho assim que a gente tem mais é que seguir em frente, não retornar aquilo que só lhe deixou marcas ruins. Hoje eu, graças a Deus, eu tenho uma família, tenho meus filhos, meu marido, constitui família depois que eu fugi da guerra. Então voltar, nem a passeio, não vou não, apesar de ter família em Angola, mas eu não volto nem para rever a família. Se a família quiser me ver, vem me ver aqui, no Brasil, mas agora para eu retornar, não.
O repatriamento voluntário constituiu uma das prioridades do governo angolano. Depois de alcançar a paz, espera-se o regresso seguro de refugiados e de todos os afetados pelo conflito armado. Mais de 400 mil angolanos regressaram ao país desde o início do processo, em 20 de junho de 2003, segundo dados estatísticos apresentados pelo Ministério da Assistência e Reinserção Social.
Os ex-refugiados têm direitos por 3 meses a ganharem cestas básicas, utensílios domésticos, de construção, lonas para cobertura de casas, reservatórios de água e cobertores. O programa foi coordenado pela Comissão Nacional de Reintegração Social e Produtiva dos Desmobilizados e Deslocados.
O Acordo de Cartagena prevê o auxílio financeiro aos países que receberem refugiados em seus territórios. Mesmo assim, vários setores da sociedade civil argumentam que o recebimento de refugiados gera um problema econômico, que nem a ONU nem a Carta de Cartagena são capazes de resolver. Apesar dos questionamentos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados continua reunindo recursos financeiros de vários países com essa finalidade.
E o World News de hoje fica por aqui.
Até o próximo podcast.